Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus aqui na sua Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Expressinho do Atlético atropela o RT em Patos de Minas. Sem dificuldades, Cruzeiro vence Guarani e é líder isolado do Mineiro. América segue preparação para clássico decisivo de domingo. E ainda, saiba por que Atlético Cruzeiro e Atlético Paranaense serão os únicos brasileiros a entrar em campo às 5h30 da tarde pela Copa Libertadores. Agora, no meio-dia e 20 no campus, desta quinta-feira, 20 de fevereiro, que está só começando. Fique ligado. E a gente começa o programa de hoje, agora meio-dia e 21, destacando o Atlético, que ontem goleou a URT, mesmo atuando com um time reserva e fora de casa. As informações do Galo com o repórter Rafael Miguel.
Mesmo como equipe reserva, o Atlético foi a Patos de Minas e não tomou conhecimento do time da casa. O clube da capital goleou a URT por 5-0. O placar começou a ser construído aos 26 minutos da primeira etapa. Guilherme lançou para Neto Berola, que tocou para André abrir a contagem. Aos 41, Dátolo bateu uma falta pela direita e Ed Carlos subiu entre os zagueiros para marcar em sua estreia, 2-0. Ainda antes do intervalo, Michel ajeitou após a cobrança de escanteio e mandou de voleio para marcar um golaço e fechar o primeiro tempo em 3-0. Na segunda etapa, o Atlético continuou dominando o jogo e logo aos 4 minutos, Guilherme recebeu de Leandro Donizete e ampliou o marcador. Para piorar a situação da URT, o volante Eric recebeu o segundo amarelo e acabou expulso. Já aos 43 da etapa final, André marcou seu segundo gol e deu números finais à partida. URT 0, Atlético 5. Após o jogo, o técnico Paulo Tuori comentou sobre a vitória fora de casa.
Foi uma vitória natural de uma equipe que tem pouco tempo de trabalho, precisa jogar. Já falei para os jogadores que o meu objetivo, enquanto eu estiver aqui, é usar eles a maior parte do tempo possível, todos eles, vamos precisar de todos bem. Deram uma grande resposta, não só pelo resultado, mas pelo jogo, pela entrega, pela parte tática, tiveram muito bem. Há de se reparar também que é o terceiro jogo que a equipe não sofre gols, é importante. E na hora que os nossos jogadores estiverem realmente, cara, isso é o tempo, cara, só o tempo e jogos nas pernas, né? Mais soltos, mais confiantes, e as confianças vêm com a vitória. Não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter uma equipe muito competitiva.
Com a vitória, o Atlético respira no Campeonato Mineiro e encosta no G4 e fica na quinta colocação com 8 pontos. Agora o Alvinegro já pensa na próxima partida, o clássico contra o América, no domingo, na Arena Independência. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, Rafa. Agora meio-dia 23. Só fazer aqui alguns comentários sobre o jogo do Atlético. Os reservas fizeram um bom jogo, venceram com propriedade, foram superiores durante toda a partida. Porém, depois do jogo, eu fiquei me perguntando, quem desse time reserva que pode ser aproveitado como titular pelo Paulo Autuori? E a resposta não foi muito nova, não, viu, minha gente? Para mim, os únicos que a gente pode afirmar que estão no mesmo nível dos titulares são o volante Leandro Donizete, que sempre foi titular, mas desde a conquista da Libertadores no ano passado vem sofrendo com contusões, por isso acabou perdendo a posição para o Josué, mas se tiver uma sequência logo, deve conquistar, reconquistar, melhor dizendo, a posição. E o outro é o zagueiro argentino, recém-chegado, Otamendi, que já é titular, uma vez que o Hever está fora por contusão por pelo menos 3 meses. Ou seja, uma vitória dessas pode mascarar muitos problemas, e a gente espera que a diretoria do Atlético enxergue isso e perceba que o time precisa de se reforçar, precisa de bons reservas para fazerem sombra, digamos assim, aos titulares do Atlético. Mas valeram os 3 pontos e o Atlético subiu na tábua de classificação. Meio-dia 24, hora de destacarmos o América, que segue se preparando para encarar o Atlético no Clássico de domingo, no Independência. O técnico Moacir Júnior ganhou um problema para o Clássico. O lateral esquerdo Gilson dificilmente terá condições de atuar pelo América. O atleta deixou a Arena do Jacaré no último domingo, reclamando de dores no adutor da coxa esquerda. Ele realizou exames de imagens que apontaram um edema no local. O técnico americano já busca opções para o Clássico, né? No jogo treino na segunda-feira, contra o Cruzeiro, ele testou o ala Xavier na posição. Mas um que deve estar em campo no domingo é o volante Andrei Giroto. E ele fala sobre o que espera desse clássico contra o Galo no domingo.
Jogo decisivo, né? De detalhes. A gente não está vivendo uma fase boa. Então a gente tem que buscar força nesses jogos assim para conseguir uma reviravolta agora, né? Para a gente começar a ter caminho das vitórias.
Pois é, vamos ver, né, como é que vai ser o América. Segue se reforçando aí, treinando durante a semana, sempre em dois períodos. O técnico Marcinho Júnior aproveitando que a equipe não teve jogo nesse meio de semana, folgou, e por isso tem mais tempo de treinamentos, pode ajustar melhor a equipe para o jogo de domingo. O América é um jogo decisivo. Se perder, dá praticamente adeus a possibilidade de se classificar para as semifinais do Campeonato Mineiro. Vamos aguardar aí para ver o que o América apresenta para a gente no domingo contra o Atlético. Agora, meio-dia 26, hora de falarmos do Cruzeiro, que ontem venceu o Guarani de Divinópolis sem muitas dificuldades dentro do Mineirão. Quem traz as informações da Raposa é o repórter Denis Marcos.
O Cruzeiro de Marcelo Oliveira entrou em campo ontem com Fábio, Mike, Dedé, Bruno Rodrigo, Egídio, Rodrigo Souza, Lucas Silva, Ricardo Goulart, Júlio Batista, William e Dagoberto, com o objetivo de assumir a liderança do Mineiro. E logo no início do jogo, a diferença técnica entre as equipes se mostrou marcante. E aos 4 minutos, William, de cabeça, abriu o placar, depois de ótima jogada de Dagoberto e cruzamento de Júlio Batista. Depois do gol, os dois times pareceram gostar do resultado. O Cruzeiro atacou de maneira menos efetiva, parando na forte retranca do Guarani, que por sua vez, pareceu satisfeito em perder de pouco no Mineirão. Na segunda etapa, Cruzeiro entrou com uma alteração, Marlone no lugar de Ricardo Goulart, que não vinha bem na partida. E aos 24 minutos, depois de um bate-rebate na área, William deu um toquinho na bola que entrou e fez o time celeste aumentar a vantagem. Cruzeiro 2, Guarani 0. O time celeste passou a atacar mais e com maior objetividade. Mas o placar não se alterou. O técnico Marcelo Oliveira comentou o jogo.
Enfrentamos um adversário que veio com a proposta de ficar atrás com os 10 jogadores e por uma bola de escanteio, uma bola parada ou um contra-ataque. Primeiro tempo até que chegaram em dois descuidos de bola que foram rodadas e perdemos, mas no segundo tempo o Fábio não pegou na bola, atacamos muito, né, tentamos de todas as formas, pelo lado, pelo meio, e criamos algumas boas situações, poderia ter sido um resultado até mais ampliado. Valorizou o resultado, acho que a parte física do Guarani, taticamente defendeu bem, e é difícil você não ter posse de bola e ficar correndo atrás, e o Guarani fez isso e brigou até o final, dava a impressão que eles queriam, se tivesse perdendo, que perdesse de pouco.
Com a vitória, o Cruzeiro assumiu a liderança do Mineiro, com 14 pontos, um a mais que o Boa, que será o próximo desafio do time celeste no sábado às 18h30 da tarde, em Varginha. O duelo vale a liderança do campeonato. Na partida, Marcelo Oliveira deve poupar alguns titulares, visando o jogo de terça pela Libertadores. Repórter Denis Marco.
Valeu, Denis. E o Cruzeiro, né, o que valeu mesmo foram os 3 pontos, né? Vitória boa. O Cruzeiro mostrou mais uma vez que tem um elenco forte, né? Porque depois da saída do Goulart no intervalo, o Marlon entrou, deu conta do recado, assim como o Luan também, que entrou no lugar do Dagoberto, deu fôlego novo ali ao ataque do Cruzeiro. E também de positivo a volta do Nilton, né? Depois de muito tempo parado aí, machucado, se recuperando, voltou, entrou no lugar do Rodrigo Souza e mostrou que aos poucos pode voltar a ser aquele Nilton que ajudou muito o Cruzeiro na campanha vitoriosa do título brasileiro do ano passado. Para encerrar, minha gente, o programa de hoje, a gente cita, né, aquela manchete que eu disse: o Atlético, o Cruzeiro e o Atlético Paranaense vão julgar, são os únicos brasileiros a julgarem às 5h30 da tarde pela Copa Libertadores da América. Isso porque a Fox Sports, que é a detentora dos direitos, né, de televisão, de transmissão da competição, ela diz que os critérios de definição de horários se relacionam com as necessidades de harmonização dos interesses entre todos os países envolvidos na competição. Explicou e não explicou. Na verdade, o que acontece? Para a Fox, que é uma empresa argentina, para ela é mais interessante colocar os jogos dos times argentinos no horário nobre. E por isso, ela combinou com a Conmebol que outros jogos teriam que ser às 5h30 para ela transmitir. E dessa forma escolheu aí Atlético, Cruzeiro e Atlético Paranaense foram os contemplados. O Cruzeiro terça que vem joga às 5h30 da tarde contra a Universidade do Chile, no Mineirão. E o Atlético, no grupo 4, né, joga contra o Zamora no dia 10 de abril. Um jogo decisivo que também será às 5h30 da tarde. Então, vamos aguardar, só temos a lamentar. Agora, 12h30, chegamos ao fim de mais um 12h20 no campus. Programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Elay Augusto como produtora, sob coordenação de Kleber Pacífico. Muito obrigado e até amanhã, claro, sempre ao 12h20. Muito obrigado, valeu.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.